rural, né? Então, nós temos pautado aqui, reiteradas vezes, assuntos ligados àquilo que é de importante também para a nossa região e para todo o Brasil, que é o setor primário. É por onde gira a nossa economia, né? Nós sempre torcemos para que o pessoal que produz alimentos, grãos, né, consiga ir bem e a gente tenha aí uma economia mais estável. É um setor fundamental para o nosso desenvolvimento, é a maior fonte de geradora de recursos para todos os nossos municípios, aí, com algumas exceções daqueles polos industriais. Nós estamos, então, hoje recebendo os amigos aqui da Emater, o Josmar Veloso, que é o chefe da Emater. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da tua rádio.
Também está aqui o Wilson Nadim, engenheiro agrônomo, ligado à Emater de Lagoa Vermelha. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da tua rádio, Cacique. Com satisfação que a gente retorna aqui para conversar mais um pouco, né, Flávio?
É verdade. E nós queremos, então, saber dos nossos amigos da Emater, dentro desse panorama geral, né? Como foi a nossa safra de verão? Já está concluída a colheita, né? Como foi a produtividade a partir de agora? Que expectativas nós temos? Começamos aí com o Nadim, né? Mais dentro dessa área, pode ser?
Bem, Flávio, esse ano a gente teve muito boas condições climáticas, né? O verão foi bastante... Não houve veranico, sempre choveu adequadamente, né? Com isso, as produtividades foram boas, né? Tanto das lavouras de soja como de milho. Daria para dizer que as lavouras de milho tiveram uma produtividade nunca alcançada nos últimos anos, porque as condições climáticas foram, além da chuva, o milho gosta de temperaturas quentes durante o dia e temperaturas amenas durante a noite. Com isso, né, a cultura do milho foi bastante beneficiada, né, teve uma produção muito elevada. E, além disso, né, os produtores que trabalham com produção de milho, eles usam uma tecnologia bastante boa, porque fazem rotação, e, enfim, usam uma adubação adequada, usam uma tecnologia adequada. E as condições de... genéticas, né, as variedades e os híbridos de milho das últimas safras têm evoluído com potenciais bastante alto, né, chegando a 18, 20 toneladas, com potencial 18 a 20 toneladas por hectare. E, consequentemente, com as boas condições climáticas e as boas tecnologias e potencial das variedades, a gente diria que a produção de milho média do nosso município girou acima dos 170 sacos por hectare. Então, uma produtividade...
Acima de 170?
É. Então, foi uma produtividade bastante boa que a gente nunca tinha alcançado. Uhum. Graças a essas condições climáticas, certo, e tecnológicas dos produtores.
E a soja?
A soja é também... A gente teve uma produção bastante boa, né? Mas assim, ó, ela teve uma grande variação entre produtores e lavouras de um mesmo produtor. O que que acontece? Teve produtores colhendo acima de 80 sacos por hectare, né, em algumas lavouras, e outros não passando muito dos 50 sacos por hectare. Então a gente avalia que são várias as condições que contribuíram para ter essa variação. Ou seja, aqueles agricultores que fazem uma rotação de cultura todo ano, aqueles agricultores que fazem um bom controle de doenças, aqueles agricultores que fazem uma cobertura do solo, enfim... toda uma série de tecnologias que o agricultor emprega que contribuem para ter essa produtividade. E assim, como nos últimos praticamente aí 10 anos a gente não teve condições climáticas adversas, as produtividades foram altas. Com isso, a extração de nutrientes do solo também começa a ser alta. Então, aqueles agricultores que não adubam adequadamente, né? Porque antigamente, assim, há 10 anos atrás, a gente colhia 40, 45 sacos de soja por hectare. Consequentemente, colocava um nível de adubação para produzir isso. Hoje a gente produz 80 sacos, as variedades têm potencial para produzir mais de 100 sacos, mas elas exigem muito mais em adubação. Então, quem não coloca essa adubação necessária e suficiente para as produtividades, com o passar dos anos, as terras vão empobrecendo, né? Então, uma das condições que eu diria dessa diferença de produtividade seria, assim, o pessoal aduba menos do que a planta extrai. Então, isso, com o passar dos anos, vai diminuindo a fertilidade das terras, né? Consequentemente, baixa a produtividade.
Não se dá conta muitas vezes o produtor que a terra é como um animal, né? Ele vai adquirir peso ou crescer conforme eu trato, né?
Exatamente.
E a terra então tem que ser tratada para que a planta tenha de onde tirar a sua nutrição, né?
Exatamente. Se eu adubar para produzir 40, 50 sacos por hectare, eu não posso esperar que ao longo de muitos anos eu consiga manter essa produtividade, né? Porque até um ponto a terra vai tirando as sobras de adubação que tem na terra, mas chega um ponto que começa a diminuir.
E dentro dessa perspectiva, dá para melhorar ainda a produção da soja? Dá para aumentar?
A produtividade da soja, né, com certeza, tem as variedades hoje têm potencial para mais de 100 sacos por hectare, né? E a gente acreditamos que fica a produtividade desse ano, a gente não tem bem calculado ainda, mas que ela fica entre 60 e 65 sacos, a média de produção do município de Lagoa nessa faixa aí, de 60 a 65 sacos por hectare. Então a gente tem como avançar essa produtividade, né? Usando as tecnologias, usando, né, a adubação, controle de doenças adequado, enfim, tendo todas essas variáveis, né, que influenciam na produção sendo atendidas, né? O pessoal tem se preocupado muito com controle de doenças, enfim, isso é necessário, né? Mas às vezes esquece da parte de adubação, que ele aduba para colher menos e quer colher mais. Então, eu diria assim, como um recado para os agricultores, que temos que nos preocupar mais com isso. E agora estamos na época adequada para se preocupar com isso, fazer uma boa análise de solo, fazer uma cobertura com aveia, com plantas de inverno para melhorar as características físicas do solo. Isso vai ajudar com que para as próximas safras a gente mantenha a produtividade alta e continue aumentando a cada vez.
Pois é, nesse sentido, Josmar, em termos de Lagoa Vermelha, vem crescendo a área cultivada, né? Qual a expectativa de maior expansão? Chegamos já no limite aqui?
Ainda temos áreas, né, digamos, para expandir. Nós temos hoje no município aí em torno de 46 mil hectares de soja, né, segundo levantamentos que a gente tem aí, e milho em torno de 6 mil hectares. Né? Então é uma área menor um pouco a de milho, né? Porém ela auxilia muito, como o colega Nadim comentou, na questão de rotação de culturas. Né? Nós tivemos na safra anterior, né, um problema com algum tipo de doença, como o mofo branco, onde faz-se necessária essa prática de se fazer rotação. Né? E nós temos hoje dois caminhos. Né? Ou você implanta a cultura do milho, mas tu pode ter a opção também de fazer uma rotação com pecuária de corte. Né, implantar uma área aí de aveia de verão, né, o capim-sudão, o milheto, o sorgo, e fazer essa rotação com pecuária e no ano seguinte voltar com soja. Então seriam essas duas opções que o produtor tem para se reduzir essa incidência de doenças. Né, pensando sempre num manejo, né, que nós não aumentamos o número de, digamos assim, de agroquímicos, né, então para o controle de doenças, porque uma coisa hoje é pensar em produtividade, em aumento de produtividade, e outra coisa é pensar em custo de produção. Né? Então, a cada tratamento que eu aumento na lavoura, eu aumento o meu custo de produção. Né? Isso depois vai repercutir diretamente na receita líquida do produtor. Então, a rotação de cultura é bastante importante nesse sentido.
E em termos hoje de produção total de grãos em Lagoa Vermelha, nós estamos com quantas toneladas em média? Qual é a expectativa aí no fechamento da safra?
Olha, digamos, nós temos levantamentos da safra anterior, né, uma produção aí acima de 270 mil toneladas. Né, eu acredito que vai dar próximo disso. Né, então, como não está totalmente colhida, né, ainda tem algumas áreas de milho que foram plantadas mais tarde, né, e algumas áreas de soja, mas são áreas pequenas, né, agora.
Em termos percentuais, quanto falta ainda?
Faltaria aí em torno de 5%, né, não chega a 10%, acho.
Expectativa de quantos dias ainda de tempo firme para concluir?
Ah, isso nos próximos 15 dias aí, né,
já é suficiente.
É suficiente para o pessoal efetuar o restante da colheita.
Como é que está o preço hoje em termos de mercado, né, que perspectivas nós temos?
Hoje, se considerarmos, né, o custo de produção, ele é baixo para o produtor. Né, ele está em torno aí de R$ 68, R$ 69 a saca de soja. Né, em torno de R$ 35,00 a saca de milho. O milho, até se for analisar um histórico, né, dos últimos 10 anos, ele está num preço assim razoavelmente bom, né, se a gente compara a anos anteriores. A soja, né, digamos, não está ruim o preço, mas houve um aumento bastante significativo nos custos. Né. Foi o ano esse, digamos, a safra mais cara, né, para o pessoal implantar. Né. O dólar estava em alta, então os insumos estavam, né, acima de 20% do preço comparado às últimas safras, né? Então isso repercute depois nessa rentabilidade do produtor líquida, né, fechar as contas depois da colheita. Então isso impacta bastante, né? O adubo é um dos, né, é o insumo que se considera o percentual maior na produção, né? A semente também, ela tem uma relação, né, se você pega uma, digamos, de uma sementeira, ela tem uma relação também com o dólar, pro, digamos, pela variação de preço disso. Os defensivos até, digamos, vêm numa crescente de preços, mas não tão alta quanto os fertilizantes. Então, o fertilizante, ele é o que impacta na produtividade, como o colega falou, mas também impacta nos custos. Então, por isso que o produtor, muitas vezes, né, tem que usar essa estratégia de, né, colher o bem esse ano, né, fazer uma comercialização boa, se possível, né, dentro, né, dos períodos onde abrem contratos, fazer esses contratos. Né, nós tivemos contratos a preços próximos a R$ 80,00, então quem aproveitou isso, né, fez um bom negócio. E o preço se projeta, né, se fizer uma análise para os próximos meses, né, preço do porto em torno de R$ 80,00. Então eu acredito que o preço vai se manter nessa faixa. Sempre foi, né, a comercialização é em torno de R$ 10,00 abaixo do preço, né, que está no porto direto para exportação, e até no próximo ano se projeta em torno de R$ 80,00. Então, é uma dica aos produtores, se surgir contratos, né, nesses preços, né, de se aproveitar pelo menos parte da produção para pagar esses custos, né, que já auxilia o produtor nesse sentido.
Muito bem, nós vamos chamar o intervalo comercial, em seguida continuamos falando sobre produção rural aqui no Temática, né, avaliando a safra de verão que está quase concluída e também já os preparativos para o plantio aí das culturas de inverno, né, além de outras formas, né, de produção, como a produção consorciada, a questão da pecuária de corte, como o Josmar estava falando, e a expectativa aqui também para a nossa região. Vamos com César Oliveira para o bloco comercial, né? Ele traz para a gente aí o Santo Chão, voltamos em seguida.
Campeio a volta do meu boa numa trincheira, à meia-tarde quando o sol procura o quente. E as seis marias que recuam o dia a dia, compadecidas vão bolhando a alma da gente. E as seis marias que recuam o dia a dia, compadecidas vão bolhando a alma da gente. E as seis marias que recuam o dia a dia, compadecidas vão bolhando a alma da gente.
Rede Tua Rádio, informação e música na tua frequência.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Ecolagoa Diagnóstico por Imagem, serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, musculoesquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Farmácia Farma Vida, cuidando da sua saúde. Tem farmácia popular, perfumarias, produtos da Eudora TV, revendedora Natura, e recebe todos os tipos de boletos. Fone 999-58-8564, em Capão Bonito do Sul.
O governo do estado está colocando em prática uma agenda do diálogo com toda a sociedade gaúcha. Sindicatos, associações, entidades de classe, poder judiciário e legislativo estão sendo chamados a construir o futuro do Rio Grande, dividindo responsabilidades e somando soluções. A Assembleia Legislativa já aprovou leis que modernizam o plano de carreira dos servidores e reduzem custos para o estado. E todos podem fazer sua parte. Só assim vamos construir juntos novas façanhas para o Rio Grande do Sul.
Planeta Real informa. Hora certa.
11 horas e 27 minutos.
Planeta Real, aqui o seu real. a gente corre atrás. Planeta Real.
Farmácia do Trabalhador. Os melhores preços para você que quer economizar. Faça seu orçamento e passe na Farmácia do Trabalhador. Cobrimos a qualquer oferta da concorrência. Farmácia do Trabalhador. Atendimento diferenciado com os melhores descontos para você. Porque são descontos que fazem a diferença. Farmácia do Trabalhador. Ao lado da Casa do Gaúcho.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Frequência 92.7 FM.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. Benoit fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Vem para o outono do conforto da Lojas Benoit. Nas nossas mais de 230 lojas no sul do país, você encontra diversos produtos para deixar o seu outono muito mais confortável. Aqui você encontra sofás, secadoras de roupas, aquecedores, televisores, eletrodomésticos, fogões a lenha e muito mais. Venha para o outono do conforto da Lojas Benoit. Estamos te esperando.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 30 minutos. O assunto é a produção rural. Hoje contando com os nossos amigos da Emater, o Josmar, o Nadim, né, aqui com a gente, trazendo dados, falando sobre a expectativa do mercado, da safra. Já vem aí as culturas de inverno. Agora, nos bastidores, a gente perguntava, né, por que se planta tanta soja, Nadim? Qual é a finalidade da soja? O que se faz com ela, né?
Bem, Flávia, a soja, que o pessoal planta mais soja devido à liquidez, né? É uma commodity que tem uma liquidez, vai para exportação, vai para o mercado interno. Enfim, a soja, o que se faz dela, basicamente? Se faz, produz óleo e produz o farelo de soja. O óleo hoje ele tem destino ao consumo humano, tem a questão do biodiesel, né? Que ele é a legislação obriga a ter um percentual de biodiesel no óleo diesel, então vai para atender essa legislação aí é por uma questão ambiental, né? Que o biodiesel é menos poluente que o óleo diesel, né? Então tem essa questão, né? E o produtor opta por isso por causa do custo da soja, se nós compararmos com o milho de plantação, ele é menor. E o risco também de uma questão de estiagem, né? Ele também é uma produção mais estável. Por exemplo, o milho, né, tem um potencial para produzir 200 sacos por hectare, dá 20 dias de solo e vem para 100 ou menos. Né? Então, ele tem esse risco e o custo de produção é maior. Né? Então, nós temos uma pecuária de frango, suinicultura e coisa, graças à soja, graças ao farelo de soja. Né? Se não tivesse essa fonte de proteína, né, que é a soja, nós não teríamos essa pujança de produção de carne, de frango, carne de suínos e até o próprio leite, né? São dependentes do farelo de soja na questão da proteína.
Então, é a alimentação básica aí de muitos animais.
De praticamente todos os animais,
todos,
né?
vão precisar
do farelo de soja como fonte de proteína. Se nós pegarmos os cereais, eles estão bastante ricos em energia, mas como fonte de proteína, nós temos basicamente hoje o farelo de soja.
Então, nós estamos comendo o frango e estamos comendo a soja indiretamente.
Com certeza, né?
Bom, o Josmar falava de outros produtos, subprodutos muito valorizados, né, da soja, né?
Digamos, entre, né, pensando no óleo, né, de cozinha, mas além dele tem a lecitina de soja, que se utiliza, né, em vários doces, né, enfim. Então, às vezes a gente nem percebe, mas em bolos, né, em produtos pré-prontos, né, muitas vezes tem ali alguns derivados. Né, saiu um tempo ali que teve um boom, né, da questão do leite de soja, né, mas não pegou muito pela questão do sabor, né, não era tão agradável assim, mas ele está presente em muitos outros produtos, né? Então, e esses subprodutos, eles são exportados, né? Um valor agregado muito grande. Então, o que é interessante, digamos, para a região? É ter, quanto mais indústrias que extraiam esse óleo que beneficiem, né? Melhor, maior arrecadação para os municípios e você fica com o subproduto circulando, né, na região. Então, o farelo de soja, né, como o colega colocava, ele, um quilo de farelo de soja representa, né, 3, 4 quilos de milho, né, em questão de proteína. Então, ele é um principal componente das rações quando se pensa em elevar o teor de proteína. Né, para ter uma ideia, ele tem 43% de proteína, enquanto no milho a gente tem de 8 a 9. Né, então, vejam a importância dele na grande ração. Né.
Bom, paralelo a isso, a gente falava, e você comentava também, Josmar, o Nadina, que quando se produz dentro dos padrões recomendados tecnicamente, se coloca menos agrotóxico, menos, né, quantidade de venenos. E a propósito disso, saiu uma pesquisa, né, alguns dias no Brasil, acompanhando essa questão da utilização dos agrotóxicos, né? E a fonte é o próprio governo federal, falando que muitos municípios da região, o caso de Passo Fundo, na análise da água haviam 16 tipos de agrotóxicos, 8 associados ao câncer. Em Lagoa Vermelha, 15 agrotóxicos encontrados na água, sendo 5 considerados perigosos, um deles a cimazina. Né? Como fazer com que nós possamos produzir cada vez mais, né, para algo que é tão importante para a economia e, ao mesmo tempo, não corremos o risco de nos envenenarmos, né, bebendo água depois que está sendo contaminada nos mananciais. É muito agrotóxico e isso talvez explica o aumento significativo, né, nos casos de câncer de amigos nossos, pessoas queridas que acabam adquirindo essa doença e até perdendo a vida.
A gente tem trabalhado, né, em algumas propriedades, né, buscando, né, formas de você reduzir. Né? Tem como se fazer isso? Tem. Né, requer um controle, né, de se fazer um manejo integrado, que a gente fala, né, um manejo integrado de pragas e doenças. Então, é feito um monitoramento, né, você consegue reduzir. Né, a questão de você ter cobertura durante o inverno, ela auxilia bastante na redução de plantas daninhas, que essas plantas daninhas depois vão, digamos, competir com as de verão, né, no início da produção. E então, tendo o solo coberto, né, com uma boa camada de palha, né, você aumenta a infiltração de água no solo, então esse também é uma redução que essa água, no momento que chove, se o produtor fez uso de algum defensivo, né, ela não vai chegar até o manancial. Né. Outra coisa que a gente tem que ter uma conscientização maior do produtor com a questão das matas ciliares, né, então nós temos muitas lavouras que encostam quase, né, nos rios e sangas, então isso é uma questão que muitas vezes o produtor, eu vou plantar uma área a mais e depois vai acabar tomando aquela água, né, então isso reflete não só em quem consome, né, como também quem produz. Ele também está consumindo aquela água, então é uma consciência mútua, né, de todos. Assim como a população da cidade cobra isso, né, o produtor também tem que muitas vezes parar um pouquinho, né, e pensar, olha, se eu passar esse agrotóxico aqui, isso aqui, né, é um início de uma captação que depois vai chegar na rede e vai acabar vindo para a minha residência também.
Volta para ele de volta, né?
Isso, então é um, digamos, hoje está tudo interligado, né, então essa redução ela é possível, né, se tiver um bom manejo, né, e uma constante, digamos assim, visita e avaliação à lavoura. E aí se avalia se há necessidade realmente de aplicar ou não. Porque se tem, digamos, os métodos de controle, né, se tem alguns danos que é, digamos, é permitível, né, que a praga, né, retire uma certa quantidade de foliar que não vai interferir na produtividade. Isso já tem trabalhos da Embrapa que comprovam isso, né? E o pessoal tem que fazer uso dessa tecnologia, né? De fazer esse monitoramento de pragas e doenças e realmente fazer o uso do defensivo quando realmente há necessidade.
O Nadinho falava que para diminuir a incidência, né, de doenças, a rotatividade das culturas é importante, né? E você falava da nutrição do solo, dar um tempo para que o solo se recupere. Nesse sentido, nós temos aí a questão da produção do gado, né, nos locais de lavoura, a chamada produção consorciada, temos a cadeia leiteira, né? Como é que a Emater está orientando os produtores, por exemplo? Terminou agora a safra da soja, o pessoal vem plantando sempre soja. O que ela poderia fazer ou ajudaria nesse sentido?
Bem, Flávio, terminou a colheita da soja que é aí do milho que a gente está acontecendo agora, eu tenho que plantar uma planta de cobertura nesse meu solo, seja ela para produção de pasto e gerar uma renda, ou seja ela simplesmente para cobertura do solo formar palha. E assim, embora exista um mito, né, de que as lavouras onde se coloca o gado, elas diminuem a produtividade, isso na prática já está se vendo que não é uma boa realidade. Desde que eu plante uma aveia ou um azevenho, faça uma cobertura e maneje esses animais de forma adequada, até em muitos casos tem aumentado a produtividade das lavouras de verão onde se tem pecuária. Desde que, como eu falei, né, desde que bem manejado, que chegue lá no final, se retire o gado e deixe, né, que forme palha para proteção do solo, que eu coloque um número adequado de animais por hectare e que eu adube essa pastagem também, não posso simplesmente estar extraindo do solo, né? Então, quem faz essa situação de integração lavoura e pecuária de maneira bem feita, a pecuária tem até aumentado a produtividade das lavouras onde é utilizado. Se eu comparar, por exemplo, onde eu faço um manejo de gado e com uma área que ficou em pousio, ou seja, que não foi plantado planta de cobertura nenhuma, eu tenho uma melhor produtividade nas lavouras de verão onde eu tenho a pecuária.
Uhum. E agora vem, Josmar, também a época de preparar o plantio das colheitas, das culturas de inverno, né? Como é feito esse ciclo agora?
Isso, nós temos uma projeção, né, isso aqui demonstra muito bem, né, o potencial que a gente tem nessa questão de avançar na pecuária no período de inverno. Nós temos aí uma projeção, né, bastante cedo ainda, né, para estimar, mas em torno de 4 mil hectares que serão implantados de trigo, né, no município. De aveia branca em torno de 1.500, isso para, digamos, grão para abastecer a indústria, né, então, e cevada em torno de 500 hectares. Se nós somarmos essas áreas, né, isso aqui representa 6 mil hectares. E nós temos mais de 55, né, praticamente, disponível.
Então, um pouco mais de 10%. Né?
Isso,
e
isso
o que se faz com o restante?
Aí é que está, né, o que a gente questiona. Né? Muitos produtores, né, deixam ela em pousio. Né? A maioria hoje já tem essa consciência de colher e semear, né? Já fazer a semeadura da cultura de inverno para cobertura, né? Muitas vezes colhe um pouco desse grão para deixar para as próximas safras. Mas o que a gente tem incentivado alguns produtores que têm, digamos, já essa cultura no nosso município e que têm condições, né, de se colocar a pecuária. E aí a gente compara isso com o trigo, com a cevada, né, onde é possível, né, produzir muito mais isso, rentabilidade líquida, podemos dizer assim, para o produtor, com a pecuária nesse período de inverno do que essas culturas. Né, com um risco menor, né, a gente sabe que a cultura do trigo e a cevada são as culturas de maior risco, né, se a gente comparar com as demais, né, sempre ocorre uma geada em final de ciclo, né, onde ela está enchendo o grão, e aí você vem com uma lavoura bem conduzida e chega no final do ciclo você acaba perdendo tanto em qualidade desse produto quanto em produtividade. E a pecuária tem essa estabilidade, então o animal, né, um animal de boa genética, ele consegue ganhar aí quase 1 quilo por dia durante todo o período de inverno. E aí, trabalhar com lotações de 2 a 3 unidades animal durante o inverno, você tem mais rentabilidade do que essas culturas.
E, no geral, os produtores estão preparados para isso? Têm conhecimento técnico? Ou acabam arrendando o seu espaço, a sua terra, para que quem trabalha com o gado utilize esse espaço?
Quem planta em áreas de terceiros, né, que já é arrendado, muitas vezes o pessoal utiliza, né, o proprietário da terra, então faz isso durante o inverno. Mas está mudando bastante, né? Assim como a gente tem projeções de mudanças de proprietários, né, das propriedades nos próximos anos, isso vem ocorrendo, né? Muitos produtores que antes produziam só grãos, hoje estão investindo também na pecuária. Então está mudando o perfil do pecuarista também no município e áreas maiores, né, com maiores produtividades, né, e colocando isso na ponta da caneta, né? Então tem que realmente fazer o cálculo, né? E nós já temos dados de áreas que produziram até mais grãos no verão né, utilizando a pecuária de maneira correta, né, não
Sim,
retirando
essa seria
toda
a pecuária de corte, né?
Isso. E aí na questão do leite, né, já é um produtor que alguns produzem grãos, mas muitos têm atividade leiteira como a principal atividade, né? Aí então, digamos, agora se encerra, né, o ciclo das pastagens de verão, né, e se inicia o período das pastagens de inverno. Aí o pessoal tem um aproveitamento o ano todo dessa área com produção de pasto, de forragem para os animais, e aí sim, aí se consegue agregar mais renda por unidade de área, né?
Então, além da terra se recuperar e ficar mais produtiva, o produtor acaba tendo também oportunidade de ganhar uma extra aí durante o ano inteiro, né?
Isso, é um, digamos, um aproveitamento, e a gente, digamos, comparar um sistema com o outro, muitas vezes, né, numa pequena propriedade você não pode pensar em produzir só grãos, né? Isso a gente já tem isso bem claro, né? E se nós pensarmos no município aqui, segundo o último censo, né, nós temos 1.034 estabelecimentos. Desses 1.034, 845 são agricultores familiares. Então, produtores que têm até 80 hectares. Então, isso representa 81% do município, né? Então, e até 50 hectares dá mais de 70%. Então, uma área de até 50 hectares, ela praticamente fica inviável você trabalhar só com a produção de grãos.
Se a gente ter o gado também.
Tem que ter uma outra fonte de renda. Aí pode ser a pecuária leiteira, pode ser a fruticultura, né? Aí entra a questão das agroindústrias, de agregar valor e ter uma diversidade de atividades. Porque dessas 50, nem toda ela é aproveitável, né? Então você tem aí, dessas 50, no máximo 30 hectares, muitas vezes, que é área de lavoura mesmo.
Que dá para plantar, né? E a propósito, nós vivemos uma crise no setor leiteiro recentemente. Muitas pessoas acabaram desistindo, não é, Nadine, de fazer essa produção. Como é que está hoje, né? Está voltando, está tendo novamente boas perspectivas? O que se prevê?
Flávio, nós estávamos hoje até comentando lá no escritório, fazendo um levantamento. Nos últimos 10 anos, nós reduzimos em mais de 50% o número de produtores. Há 10 anos atrás, nós tínhamos em torno de 340, 350 produtores produzindo leite. Hoje, está em torno aí de 170 a 200 produtores que produzem leite aqui no município de Lagoa Vermelha. Embora a produtividade, a produção, né, tenha se mantido ou até aumentado, mas o número de agricultores que se dedicam a essa atividade tem diminuído. Tem alguns fatores, por exemplo, a idade dos agricultores, né? Muita gente começa a produzir leite quando se aposenta, vem para a cidade ou começa a parar com a atividade devido, né, à falta de mão de obra e à própria penosidade do trabalho, né? Ou seja, quem produz leite tem que levantar cedo 365 dias do ano, tem que ter aquele compromisso, enfim. Então, quando a pessoa se aposenta, chega a uma certa idade, ele acaba desistindo da atividade. Outro fator, né, é essa grande instabilidade de preços, né? Ora ela está lá em cima, ora cai lá embaixo, ora o governo importa leite e baixa os preços. Enfim, é uma grande instabilidade de preços que acaba desincentivando os agricultores a trabalharem. Mas realmente é uma atividade que, né, tem diminuído bastante nos últimos anos, que está profissionalizando, né? Então os agricultores têm que ganhar pouco, ganham pouco por litro de leite, então eles têm que ganhar no volume, ou seja, aumentar a quantidade de leite produzido, aumentar o tamanho da sua produção para poder se manter na atividade e se profissionalizar e trabalhar muito, né, com custos, com pastagens, com trabalhar assim, é uma atividade que exige um gerenciamento muito grande por parte do agricultor, senão ele acaba trabalhando, movimentando dinheiro e quando vê não sobra nada.
Perfeito, vamos ao nosso último bloco comercial, em seguida nós voltamos para a conclusão do temática desta segunda-feira. Raul Lima, abrindo o bloco. Finalzinho do nosso programa, 9 para o meio-dia, o assunto é a produção rural. Hoje contamos com a participação do Josmar Veloso, chefe da Emater, né, do Wilson Nadim, também engenheiro agrônomo da Emater, que atua há muitos anos aí nesse setor. Até para nós darmos um fechamento ao nosso programa em termos gerais, né, que avaliação dá para fazer da nossa safra atual, do nosso momento que vive a agricultura, né? Estamos num bom momento, é uma super safra realmente, ficou dentro da expectativa, poderia ser melhor, que avaliação vocês fariam?
Olha, dentro do esperado, acreditamos que sim, né? Se esperava uma produção maior, porque já viemos de vários anos, né? E 4 a 5 safras, né? Colhendo muito bem, Na questão da soja, ela teve uma redução pequena, porque no período de plantio ali, o solo ainda estava um pouco frio e teve um excesso de chuvas, né? Então, isso reduziu um pouco a população de plantas, né? Então, esse foi um dos impactos negativos que a gente teve. Na questão do milho, foi muito boa, né? Se a gente comparar com os últimos anos, foi a maior safra de milho, né? Foi essa. Então, essa temperatura mais amena durante a noite favoreceu mais o milho do que a soja. Mas dentro do que a gente esperava, né, dá para se dizer que foi uma safra muito boa, né, e que o produtor, né, deve pensar já nos próximos anos, né, investir mais no solo, né, alguns produtores estão investindo na questão de armazenagem de grãos também, né, e já pensando em aproveitamento desse produto, né, tanto do resíduo quanto do grão, e transformar ele, seja ele em carne ou leite, né, então é uma oportunidade também de se agregar valor a essa matéria-prima, que é o que hoje a indústria faz, né? Então, esse grande volume de produção vai para uma indústria e ela, né, transforma essa matéria-prima e agrega valor a essa produção. Então, eu acredito que dentro do esperado foi muito boa a safra, dá para se dizer que é só aumentar um pouquinho o preço que o produtor, né, vai estar muito contente.
Está rindo à toa. Nadine, e projeções para a cultura de inverno agora? O que, dá para dizer em termos de tempo, de expectativas?
Flávio, as culturas de inverno, né, ainda assim, o produtor ainda está um pouco indeciso quanto às áreas, mas eu acredito que as áreas de trigo se mantêm em torno de 4 mil hectares, como nos últimos anos. A cevada tem um pouco de cultura, né, seja cultivada em torno de 500 hectares. A aveia, também para produção de grãos, também se manterá nas mesmas níveis do ano passado. E o que a gente vê que tem muitos agricultores que antes não eram pecuarista, hoje eles estão trabalhando com engorda de gado no inverno. Então, acredito que em termos de grãos se mantém as níveis do último ano e aumente um pouquinho a quantidade de lavoura destinada à produção de gado e corte, né, de pecuária. Então, acreditamos que vai ser por aí a questão.
Perspectivas boas e clima? O clima deverá se manter assim favorável? Qual é a projeção?
As perspectivas de clima, né, assim, se confirmar o El Niño, né, para as culturas de inverno, elas não são tão favoráveis lá no final do ciclo, lá em agosto, setembro, por ali, quando a lavoura estão em fase de floração, né, prejudica um pouco. Mas, né, não dá para a gente dizer assim que vai ter uma as condições climáticas sejam inadequadas para as lavouras de inverno. Enfim, dentro mais ou menos do que aconteceu nos últimos anos, né, que a gente teve chuvas bastante acentuadas nesse período, então talvez seja uma das questões que o pessoal vai manter a área e não aumentar.
Uhum. Então deve se repetir o que vem acontecendo nos últimos anos. Nadine, obrigado pela presença aqui, um bom trabalho para vocês.
Obrigado, Flávio, e um bom trabalho para você também.
Josmar, muito obrigado pela presença, pelas informações e sempre vocês da EMATER colaborando com a gente. Um bom trabalho.
Obrigado, Flávio. Né? Então, a gente que agradece sempre o espaço e estamos sempre à disposição. Quando precisarem da gente aí para trazer alguma informação, a gente está sempre à disposição.
Com certeza. Vamos convidá-los em outras oportunidades. Continuamos falando aí sobre esse que é um setor importantíssimo para todos nós, né? Que movimenta a economia. É a primeira roda que gira da economia, é o setor primário e agricultura. Nós estamos então com a participação do Josmar Veloso e do Wilson Nadim, encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a atenção de todos os patrocinadores anunciantes do horário. Na sequência tem Igreja em Saída, logo após no ponto. Temática volta amanhã, 9 horas.